Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma estudante paranaense vai representar o Brasil num torneio esportivo no Marrocos. Detalhes com Priscila Paganotto.
A estudante Fabiana Nayara da Silva Santiago, de 16 anos, vai compor a delegação brasileira na maior competição esportiva escolar do mundo, que começa nesta quarta-feira e vai até o dia 9 deste mês, no Marrocos. Aluna do Colégio Estadual São João, em Cascavel, ela participa do torneio organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar e que reúne estudantes de vários países em diferentes modalidades esportivas. Fabiana começou a praticar o esporte há 5 anos, no turno complementar, e vai compor a equipe de taekwondo brasileira. Ela garantiu a vaga ao vencer o Campeonato Brasileiro Escolar em São Paulo em março, competição que contou com a participação de alunos atletas com idade entre 15 e 18 anos. Em fevereiro, no Rio de Janeiro, ela também conquistou o 4º lugar no evento promovido pela Confederação Brasileira do Taekwondo. Ela conta que foram experiências que contribuíram para crescer e se aprimorar.
Eu fui para os Jogos Escolares, né, em São Paulo, daí que eu ganhei lá, daí deu a oportunidade para mim ir para Marrocos lá. Treino toda semana, todo dia. A minha expectativa é boa, é garantir pelo menos um 3º lugar, vim medalhada de lá. E estou me preparando até hoje.
Para passar na seletiva da seleção brasileira, que contou com a participação de mais de 2 mil atletas escolares, Fabiana tem uma rotina de 6 horas de treinamento por semana, mas sem atrapalhar os estudos. A estudante conta que o taekwondo entrou na vida dela pela motivação dos professores e pais. Ela destacou também que a prática esportiva no contraturno escolar vale a pena.
Eu comecei no Mais Educação na escola, né? Tudo por uma brincadeira, eu e meu irmão. Daí ele começou a se empenhar mais, daí eu fui atrás dele. Daí até hoje eu estou no esporte, no taekwondo. Vale muito a pena, porque eu moro no sítio, né? Daí vale muito a pena. Eu estudo de manhã, daí eu vou para casa de tarde, daí eu pego o ônibus e venho para o treino. Todo dia é assim, vale muito a pena.
A Secretaria de Estado da Educação possui um programa de atividades de ampliação de jornada no turno complementar, com diferentes modalidades esportivas. Uma delas proporciona aulas especializadas de treinamento esportivo a 23.500 alunos matriculados em cerca de 900 escolas estaduais. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
E o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Paraná manteve uma demissão por justa causa de um motorista de caminhão que foi preso por dirigir embriagado. Michele Schiap. E agora os detalhes daquela pesquisa que eu citei na passagem de bloco. Os transtornos mentais já são a terceira maior causa de licenças médicas de trabalhadores aqui no Brasil. Graziele Bezerra.
Levantar cedo, pegar 2 conduções para ir e voltar do trabalho, enfrentar longas horas de trânsito e tudo isso em uma cidade onde os casos de violência são cada vez mais alarmantes. Essa é a rotina da carioca Viviane Antero. E a cereja do bolo na vida estressante da bancária são as metas que ela precisa cumprir diariamente.
O bancário, ele tem uma meta mensal. Então, se a sua meta você distribui sendo diária, e se por um acaso você não conseguiu produzir, no dia seguinte, a sua estratégia já tem que ser diferente, porque você tem que produzir o dobro, justamente para compensar o que não foi feito no dia anterior.
Ela busca alternativas para driblar o estresse, mas por causa dessa cobrança, que ela chama de agressiva, já viu muito colega adoecer.
Conheço vários colegas que tiveram que se ausentar, justamente pela cobrança, que era muito grande. Isso faz com que a pessoa acabe tendo depressão, interfere na sua família, sua vida pessoal, então você não consegue trabalhar.
E foi justamente o estresse que afastou da sala de aula a professora de Brasília, Mônica Ribeiro.
Eu tive depressão e estresse por conta do excesso de trabalho, por conta das más condições de trabalho, e aí eu só pensei que não iria voltar. Fiquei 6 meses afastado. Estou bem hoje, estou de volta.
E o caso de Mônica não é isolado. Segundo a presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Rosilene Corrêa, 5 mil professores estão longe das salas de aula, 80% com algum quadro de doença de cunho emocional.
Nós temos uma realidade que é de pouca valorização dos trabalhadores de educação, especialmente do professor, Isso acaba gerando um ambiente desfavorável, que é esse profissional que vale pouco, também não merece o meu respeito, não merece a minha consideração. Então isso é gravíssimo, leva ao adoecimento, é um desestímulo à profissão, os professores estão adoecidos dentro da sala de aula.
Dados do Ministério da Saúde mostram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de licenças médicas e afastamentos de trabalhadores. Para a psicóloga Maria Célia Lima, o estresse, a cobrança excessiva e o volume de trabalho resultam numa combinação nada positiva que pode gerar depressão. Ela alerta que o empregado deve buscar ajuda sempre.
Porque quando a pessoa se sente muito irritadiça, sem ânimo, isso já são sintomas de que alguma coisa não está bem. Então, antes que isso fique num volume maior, a pessoa fazer um check-up, buscar ajuda profissional, né?
E o empregador deve fazer a sua parte. Buscar um ambiente amistoso e conciliador é fundamental para manter o estresse e as doenças longe do trabalho. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional, Graziele Bezerra.
Você que é motorista, com certeza já ouviu reclamação de algum motociclista porque você fechou aquele corredor que fica entre os carros quando todo mundo para no semáforo ou há um congestionamento. Pois bem, essa reclamação é constante, os motociclistas dizem que esse é um espaço reservado para eles, mas essa não é a verdade. Os motociclistas que trafegam no corredor entre os carros podem cometer infração de trânsito. Confira com a Cíntia Ribeiro.
O autônomo João Paulo foi acionado na justiça por um motoqueiro após uma colisão entre a motocicleta e o carro de João Paulo. Durante a audiência de conciliação, as duas versões eram divergentes, mas João Paulo conseguiu provar por meio de fotografias que não atropelou o outro motorista.
Lá na audiência de conciliação, ele relatou lá que eu fui errado, que eu entrei igual um doido, que atropelei ele, que não sei o que lá. Só que eu tinha feito umas fotos no meu celular, eu levei essas fotos, eu falei pra ela que a situação não tinha sido da forma que ele relatou, e eu mostrei as fotos pra ela. E ela viu que hoje tava tendo uma divergência ali, né?
A advogada Andréa Rezende, especialista em direito de trânsito, explica que o artigo 29 do Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o condutor deve dirigir com atenção, prudência, mantendo a distância lateral e frontal dos outros veículos. Por isso, os motoqueiros que andam pelo corredor dos carros, uma situação corriqueira no trânsito brasileiro, mesmo buzinando para pedir passagem, estão cometendo uma infração, como destaca Andréa Rezende.
Com base nesse artigo, essas motos que andam no corredor ou andam empinando a moto, fazendo qualquer forma dessas, que coloca a própria vida em risco e a vida de outro em risco, ela está infringindo o Código de Trânsito, certo? Então, assim, quando tem um acidente de trânsito com vítima envolvendo o motoqueiro, o que é que a gente costuma verificar? Costuma verificar se ambos os veículos estavam na velocidade da via, certo? Se estava mantendo, obedecendo a esse artigo do Código de Trânsito, a gente verifica também se ele estava na via adequadamente ou se vinha no acostamento, por exemplo, a moto que vem no acostamento, dirigindo, vem costurando os carros. Dessa forma também, pelo Código de Trânsito, está errado, pode caracterizar uma imprudência do motorista.
A advogada Andréa Rezende ressalta que a perícia é fundamental nos acidentes envolvendo moto, que normalmente são graves, devido à própria fragilidade da motocicleta.
Com relação ao veículo, a gente tem aqueles cuidados básicos, que além dele estar na velocidade da via, ele tem que dar seta, ele também tem que manter distância. Então, quando tem um acidente com vítima, é exatamente por isso que eles chamam a polícia para vir fazer a perícia. Tem uma perícia do local e essa perícia vai avaliar quais foram as circunstâncias do acidente para poder dizer qual dos condutores estava errado, né, na direção do veículo, quem causou o acidente.
Na justiça, os dois motoristas fizeram um acordo e, como não foi um acidente grave, João Paulo aceitou pagar R$4.000 de indenização para o conserto da moto e reparação dos ferimentos do motoqueiro. De Brasília, Cíntia Ribeiro.
E assim nós terminamos o Paraná de hoje, deste dia 1º de maio de 2018. Feriado do Dia do Trabalho. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Aproveite bem o feriado. Se estiver viajando, cuidado na volta, não abuse. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.